Tá começando o Pod Econoweek, o podcast de investimento do Econoweek. Eu sou o Cezito Esperandi, economista aqui do canal. Tô aqui com a minha sócia Ioiô. E aí, Ioiô, tudo bem?
Tudo bem, Cezito. Eu sou Ioiô Corbelloni, jornalista economista e fãzaça desse cara que vai conversar com a gente já já, hein?
Exato. Hoje a gente tá começando um formato um pouquinho diferente, vocês praticamente não perceberam mudança nenhuma. A gente está ao vivo aqui no canal Econoweek do YouTube, mas também você vai poder acompanhar em todas as plataformas de podcasts essa conversa que a gente vai fazer hoje, que é o @PodEconoweek. Hoje a gente vai falar desse lance da queda da Selic. Todo mundo já está falando nisso há algum tempo, está cada vez mais evidente. Uma hora falaram que ia começar a tal data, depois a queda da Selic ia ficar um pouquinho para mais tarde. Está todo mundo, ou quase todo mundo, a parte preponderante do mercado, esperando que já comece uma queda da Selic aí na próxima reunião de agosto. E dependendo do ritmo de queda da Selic, isso muda sim a sua estratégia de investimento. Para quem já tem uma carteira bem montadinha, não precisa arrancar os cabelos, mas é bom ficar de olho. E por isso, o convidado de hoje é o Gui Cadanhoto, estrategista da Speech, a casa de análises lá do Grupo Primo. Guilherme, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. A conversa de hoje eu tenho certeza que vai ser incrível, assim como as que você tem lá nos podcasts que você comanda. Como você tá, meu?
Bem, tudo bem, pessoal. Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui. Pô, já acompanho vocês há um tempo, né? Até comentei aqui nos bastidores, vocês estiveram lá no Grupo Primo, a gente não conseguiu se encontrar, mas as portas estão abertas para quando vocês quiserem conhecer, tomar um café, né? Então, muito obrigado aí pelo convite.
Que isso, cara, a gente foi feliz, lisonjeado aqui de poder trocar essa ideia com você, que é um cara que a gente admira bastante, sempre a gente está de ouvido atento às recomendações de investimentos da Speech, que é uma das casas que a gente sempre dá muita atenção para o que fala. Mas vamos lá, galera, eu queria primeiro ouvir de vocês, já tem uma galera chegando aqui, o Wiwi já deu um boa tarde, o Paulão chegou um pouco antes, inclusive, falou que estava de Jaboticabal, prontíssimo para a live, chegou uma meia hora antes, é isso aí, meu brother. Quem for chegando, já vai deixando de onde fala também, que lugar do Brasil. Tem uma galera que acompanha a gente de outros países também, dá seu alô, que a gente troca uma ideia por aqui. E eu queria a opinião de quem está assistindo. Você acha que a Selic, na reunião de 2 de agosto, que é a próxima reunião do Copom, a reunião do Banco Central, que vai decidir se muda, se mantém a Selic igual, se vai cair, você acha que ela cai ou mais uma vez o Banco Central vai segurar as pontas por qualquer motivo que você imagina e vai manter ela no nível atual de 13,75% ao ano? Deixa aqui sua opinião nos comentários que a gente vai trocando essa ideia. E é o seguinte, quem for chegando, já deixa o like, porque é o nosso pagamento. E se bater 100 likes, se bater não, quando bater 100 likes, a gente vai conversar aqui entre nós, dar a dica de cada um, principalmente eu quero ouvir a do Gui para dar uma olhada aqui na minha carteira de investimentos, quais são os melhores investimentos adequados para essa prevista queda da Selic e qual vai ser o ritmo dela, que é justamente a discussão de hoje. Mas, enquanto isso, a galera já está falando de onde está chegando. Ô Gui, conta um pouquinho para a gente o que é a Speech, cara, o que ela faz. E a gente já sabe aqui, tanto que a gente é fã, mas explica para a galera e já dá seu recado aí.
Ó, e segura a dica quente, hein, que o Cezita já está esperto aí para dica quente, falou que quer dica só, mas segura aí, antes apresenta a Speech.
Não, claro, pode deixar. Mas vamos lá, né, pessoal? A Speech é uma casa de análise de investimentos, né? Então, nós nos reunimos, vários analistas de investimento, e acho que um diferencial muito grande da Speech é que todo o nosso time de analistas aqui já trabalhou com análise de com gestão de fundos de investimento. Né? Então, do lado institucional do negócio, fazendo gestão de fundo de investimento, de clube de investimento, de dinheiro para banco, tesouraria e tudo mais. Então, a gente pensou o seguinte, né? Acho que as pessoas aqui da Speech se reuniram e falaram, poxa, a gente tem um objetivo muito claro, que é ajudar a pessoa física a investir melhor. Então, a gente acompanha o mercado de investimentos há muito tempo e sabe que a pessoa física, né? Na grande maioria das vezes, isso vem evoluindo, mas não investe da melhor maneira, da maneira mais eficiente, controlando o risco, buscando maximizar o retorno, né, e tudo mais. Então, poxa, vamos montar uma casa de análise com gente experiente, que sabe fazer isso, faz isso há 10, 15, 20 anos, em alguns casos, dos analistas aqui da Speech, e ajudar as pessoas físicas a terem seguirem as mesmas estratégias que os fundos de investimento, que as tesourarias de banco fazem para ganhar dinheiro, e que fazem já, há 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100 anos, se você for pegar em outros lugares do mundo, né? Então, a ideia da Speech foi trazer esse lado mais profissional do mundo dos investimentos para a pessoa física. E Speech significa casa em grego, né? Vai trazer todo esse time mais técnico, mais experiente, mas mantendo o linguajar simples, mantendo o linguajar acessível e fazendo com que esse lance dos investimentos ele fique algo palatável e, inclusive, legal, né? Porque muita gente pensa em investimentos já pensa em algo chato, né? Pô, mas não. Então, a gente tenta traduzir esse mundo da maneira mais simples possível, mais interessante possível, mas sem perder a profundidade. Então, essa é a Speech, né? Lembrando, a gente só é remunerado pelas assinaturas dos nossos clientes, né? Então, a gente não recebe recurso financeiro por recomendar o investimento A, B ou C, né? Então, isso também é bacana aqui da Speech.
Mantém a isenção, né? É legal falar para a galera que você é o grande especialista aí da renda fixa lá da Speech, porque aqui no Econoic a galera gosta de uma renda fixa na carteira, que não é brincadeira, viu, Gui? O Paulo está até comentando aqui que espera que o Banco Central segure o juro em 3,75. Está torcendo aí para o juro se manter alto. Né?
É isso, Paulo. O Paulo é aqui. O Paulo, se você fala isso, né? O pessoal vai te chamar de rentista, né? Cuidado, hein? Na rua aí o pessoal vai ficar bravo com você.
Tem muita gente que é fã. Aliás, nem é o assunto agora, mas a galera às vezes costuma gostar do juro alto justamente por essa estratégia de investir e segurar o investimento, né? Porque, pô, momento de queda da Selic, tem muita estratégia para quem já é um pouquinho mais experiente, que dá para fazer a marcação ao mercado que a gente vive comentando aqui no canal. E lógico, né? Sabendo o que está fazendo, né? Fazer de orelhada, dá para ter bons retornos e acima do que a gente, dos 3,75, inclusive, que é atual o nível da Selic.
Perfeita. Quando a gente fala em renda fixa, né, muita gente linka a renda fixa como se fosse um mundo só, que é o pós-fixado, que é a Selic, o CDI e tudo mais. Só que, pô, eu falo que o mundo da renda fixa ele tem três grandes continentes, né? Um continente ali, que é o primeiro, né, que é o velho continente, que é a Europa, digamos assim, do mundo da renda fixa, é o pós-fixado, é o CDI, é a Selic. Só que tem outros dois grandes continentes, né, que, poxa, são muito atrativos em termos de retorno na renda fixa, né, que são os pré-fixados e os indexados à inflação. Inclusive, historicamente, né, as pessoas só conhecem a Europa ali do mundo da renda fixa, o velho continente. Mas os outros dois, eles são mais rentáveis, né, do que o pós-fixado. Tem gente que fala o seguinte: ah, o Brasil é o país da renda fixa porque CDI, Selic, sempre foi muito alto. Falou, ó, não é bem assim, não. O Brasil, na verdade, é o país da renda fixa por essas outras duas classes de ativos. São os pré-fixados e os indexados à inflação. Se você for pegar, a médio e longo prazo, entrega um retorno bem superior aos pós-fixados, que já são bons, né? Eles têm o seu papel, na sua carteira de investimentos, né, na sua reserva de emergência e tal, mas eles ficam para trás quando o assunto é retorno a prazos, a médio prazo aí, quando o assunto é grana mesmo, rentabilidade.
Se quem ainda não conhece o Gui Cadanhotto, se já deu para perceber que o cara manja de investimentos e não à toa a gente trouxe ele para cá para justamente falar dessa queda da Selic. Então aproveito, ó, deixei o arroba tanto do Gui Cadanhotto aqui embaixo, na descrição aqui do vídeo, como da Speech. Então aproveita, segue os caras, não é um vídeo patrocinado não, a gente trouxe o Gui aqui justamente porque a gente gosta muito da maneira que ele traduz os investimentos, que é justamente a proposta aqui do Econoic. E ó, se você ainda não segue o Econoic que está chegando agora, clica aqui no inscreva-se, copia o link aqui em cima, manda essa live para quem está, seu amigo que gosta de investimentos, e a gente vai trocar uma ideia massa por aqui. Roberto Farias está falando de Nova Iguaçu, chegando por aqui. A Persiliana, agora, ela acha que a Selic já cai agora, já não vai mais dar para segurar. Eu acho que a maior parte da galera está pensando igual a você. Alan falando de Barueri aí do lado da Speech, hein?
O Alan tá pertinho.
Francine falando de Sorocaba, interior aqui de São Paulo. A Leila falando do Espírito Santo. Vou passar por aí, hein, Leila? Tô me mudando pra Bahia de carro. Duas das paradas vai ser aí no Espírito Santo. Camaçari e... eu esqueci o nome da outra cidade. Rio Claro, em São Paulo. Tem uma galera chegando aqui. Aproveita para mandar a sua pergunta, porque eu já vou mandar a primeira pro Gui. Cara, A pergunta de talvez seja uma das perguntas que eu tenho dúvida aqui, de R$1 milhão que eu vou te fazer. Qual vai ser, qual a sua expectativa, o cenário aí da Speech de ritmo de queda da Selic? Acha que já cai agora em agosto? Está com o mercado que vai ser uma queda pequena para começar, que é um comportamento razoavelmente típico aí do Banco Central? O que vocês estão enxergando e por quê?
Legal, e acho boa. Que vale explicar também, Gui, o que mudou da última reunião para cá, né? Porque a percepção aí de bastidor é que aumentou um pouco, né? Uhum. A expectativa de queda depois de tudo desse rebuliço, né? De reforma tributária e tal. Mas como é que está a percepção aí de vocês?
Legal, boa. Acho que, ó, César, você falou que é a pergunta de US$1 milhão aí, né? Mas eu não vou te pagar nada, tá? Fica tranquilo. Mas vamos lá, né? Pessoal, é o seguinte, qual que é a nossa perspectiva para a queda de juros agora? É o Banco Central começar cortando juros em 0,25 pontos percentuais, né? Então, é levar a Selic de 13,75 para 13,5. Mas, eu sempre falo, você, investidor pessoa física, se preocupe menos. Se é 0,25, se é 0,50. Por que eu percebi que as pessoas hoje elas estão muito preocupadas, né? Qual que vai ser o corte da Selic? É em agosto, é em setembro? Ah, não, meus investimentos vão cair. Porque as pessoas elas estão pensando em investimentos, em seus próprios investimentos, como se fossem gestoras de fundos de investimento. E não são, né? E até o movimento que, assim, gestores de fundos, eles estão ficando mais populares, né? Mais celebridades, pô, são reconhecidos na rua, coisa que não acontecia, né? E por que esse é um problema? Porque, assim, o horizonte de investimento de um gestor de fundo, ele é muito diferente do nosso. O gestor de fundo de investimento, ele está preocupado em bater o seu respectivo benchmark, né, que é o seu índice de referência, é o que ele tem que superar, é aquela meta que o gestor de fundo de investimento tem todo semestre. Por que ele tem que superar todo semestre? Porque quando ele supera naquele semestre, ele tem o que a gente chama de performance, né? Então ele tem uma rentabilidade ainda maior do que ele teria normalmente se fosse só a taxa de administração. Então, eu percebo, às vezes, as pessoas físicas se preocupando muito se vai cortar os juros em 0,25, 0,50, se é agosto, setembro, até onde vai a Selic. E o que as pessoas deveriam estar olhando nesse momento? A Selic vai cair. E quando a Selic cai, independente se ela começa em 0,25 ou 0,50, os ativos de risco, né, no Brasil, e aí a gente vai falar um pouquinho mais quais são esses ativos, são ações, fundos imobiliários, pré-fixados, indexados em inflação, eles entram em um ciclo mais positivo. E aí não sou só eu que estou falando, né? Se a gente for pegar, analisar historicamente os últimos cortes da Selic, foi isso que aconteceu, né? Então é o mercado, são os ativos precificando uma economia mais pujante, mais saudável em termos de atividade nos próximos anos, né? Então eu diria até para as pessoas, se preocupem menos com esse 0,25, 0,50, agosto, setembro, mas Gui, vai até 9, vai até 9,5, e agora entenda que você está entrando em um ciclo mais positivo. Tem até uma brincadeira, né, pessoal, que a gente fala assim, muito no mercado quando você trabalha em fundo de investimento, tá? Que em corte de Selic até tijolo voa. O que é até tijolo voa, né? Você tem vários ativos que não são muito, não têm fundamentos muito bons e que acabam se beneficiando de um ciclo mais positivo. Isso acontece, não é só no Brasil, não é no mundo. Mas respondendo, César, a sua pergunta, eu acho que começa com 0,25. Porque a gente viu um Banco Central, né, uma presidente, a diretoria, muito cautelosa até agora, né? Então o Brasil, poxa, já está vendo a sua inflação desacelerar há bastante tempo. E o Banco Central duro naquela postura de que não, vou esperar que as expectativas, né? As expectativas estejam controladas de inflação. Então quando as expectativas estiverem controladas, eu vou começar a cortar. E aí, até falando um ponto da Iô, que já puxou, da última reunião, o que mudou para essa não foi só a inflação corrente, né? Não foi só o dado de inflação que foi divulgado, que ele continuou caindo, a inflação acumulada em 12 meses no Brasil. Foram as expectativas também. E as expectativas, que por incrível que pareça, para o Banco Central, elas são mais importantes até do que a inflação corrente. Por quê? Porque, poxa, é a mesma coisa que você está na estrada dirigindo um carro. Você não faz a curva olhando para o retrovisor. Você olha olhando para frente, né? Poxa, onde que eu tenho que seguir? Então, o Banco Central olhava para frente e falava, ó, a minha meta de inflação, eu tenho que entregar uma inflação no Brasil entre, poxa, 1,5% e 4,5%. E a expectativa de inflação para os próximos anos está lá em perto de 4,5%. Muito perto da máxima que eu posso entregar, né, do meu objetivo máximo. Então, poxa, se eu cortar a taxa de juros, é capaz que essa inflação lá na frente ela fique ainda mais para cima. As expectativas subam. Então, Tem que esperar elas baixarem. E aí, da última reunião e até agora, as expectativas cederam bastante. E aí isso trouxe mais conforto para o Banco Central. Falar, opa, agora sim eu posso cortar a taxa de juros com mais tranquilidade. Que foi o que ele disse no seu último comunicado escrito, né, que é o chamado ata do Copom, do Comitê de Política Monetária. Ele falou, ó, expectativa de inflação finalmente cedeu para um nível mais tranquilo. E agora a gente consegue, não é unanimidade, ele falou, ó, ainda tem gente aqui que tem diretor que queria segurar mais. Mas a maioria já vê que é possível começar a cortar os juros em agosto. Então, como a gente não observou nenhum dado de inflação piorando, nem de expectativa nessas últimas semanas, para mim está claro que a gente vai começar a cortar os juros agora em agosto, ao contrário do que o Paulo gostaria, que o Banco Central mantivesse a Selic lá.
E tem aquela história, né, Gui? Eu não lembro nem se ouvi de você, enfim, mas que assim, o Banco Central, num ciclo de alta, geralmente se comporta de maneira a surpreender o mercado, né? Porque a gente sempre tem que lembrar que o comportamento do juro está sempre atrelado à expectativa de preços, à inflação. Uhum. E num ciclo de alta, muitas vezes o Banco Central vai lá num passado recente, né? Quando a gente pega aí nos últimos 10 anos, já teve muita alta que foi de meio, um ponto, assim, na cara, na lata, 0,75.
Exatamente.
Para surprender o mercado e, de fato, frear os preços. E num ciclo contrário de queda, né, que é o que a gente espera que aconteça, o Banco Central sempre foi mais cauteloso, porque uma mão a mais ali acaba pesando na inflação e é tudo que ele não quer, né, descontrolar preço.
Exato. Assim, eu costumo usar uma analogia, é o seguinte, ó, a economia do Brasil é um burrinho. E é um burrinho que está no pasto. E o Banco Central, ele tem uma corda que está amarrada no pescoço do burrinho para segurar a economia, para não pressionar a inflação. Quando o Banco Central ali sobe a taxa de juros, o que, que ele faz? Ele está puxando essa corda. Aí o burrinho começa a parar. Começa a parar. Então, na hora que o Banco Central, ele quer segurar a economia, né, segurar o burrinho, é muito mais fácil ele puxar a corda no máximo que ele consegue. Segurou. Só que depois o problema maior é na hora de dar essa corda, né? Pô, às vezes você dá muita corda, o burrinho sai disparado, né, e sai correndo com aquela corda na mão, queima seus dedos, né? E às vezes tem outro lado também, ele corre, dá corda e o burrinho não quer andar. Então, é um trabalho delicado do Banco Central, né? É um dos piores trabalhos do Brasil.
É verdade. Ô, cara, sabe o que eu tava pensando? É claro que não é a única explicação, mas ao meu ver, boa parte da melhora das expectativas de inflação, ou seja, o mercado começar a esperar que a inflação não vai estar mais sob controle no horizonte relevante, né, nos próximos um ano e meio, dois, vem dessa perspectiva de aprovação da reforma tributária. Para quem não está acompanhando tão de perto, a reforma tributária vai tentar simplificar aí a nossa parte da nossa, do nosso emaranhado de combinações de diversos impostos e tributos para dois, de uma maneira com menos exceções do que várias que existem hoje. Só que, por outro lado, o negócio ainda não... A gente não tem muita certeza de como que vai ficar desenhado isso no final das contas. Eu acho que essa simplificação por si só, se sair um modelo ideal de reforma tributária, eu acho que tem um potencial de aliviar preços. E o que, que eu quero dizer com isso? Putz, a coisa é tão complicada hoje, as empresas gastam tantas horas com equipe lidando com esses aspectos tributários, fiscais, etc., que uma simplificação, é lógico que a reforma aí vai tomar 8 anos, começar daqui 2 praticamente, tem um potencial de dar um alívio e tornar o ambiente econômico mais eficiente. Você acha que isso ajuda a explicar? Faz sentido? A gente pode esperar uma economia com preços menos pressionados, ou eu estou muito iludido com o potencial da reforma tributária, embora ela pode continuar tornando a coisa complicada daqui para frente?
Não, eu acho que você está certo. Uma boa reforma tributária, né, uma simplificação legal que torne nosso ambiente tributário, que é conhecido por ser um manicômio mesmo, né, tributário, em algo mais simples, tem um poder que a gente chama desinflacionário para a nossa economia, de abaixar essa inflação, digamos, neutra da economia brasileira, né? Porque qual que é o problema hoje? Hoje, no Brasil, isso aqui é dado da OCDE, né? Do Banco Mundial, perdão. E não sou eu que calculei e falei isso daqui. As empresas no Brasil levam, em média, por ano, 1.500 horas para calcular, preparar e pagar impostos, né? Então, pô, 1.500 horas. O Brasil é o pior país do mundo para isso. É o último colocado no ranking de 190 países. Então, não estou nem falando de carga tributária, se é alta ou baixa. Podia ser a carga tributária de 1%, que a gente sabe que não é. Mas, se fosse 1%, já seria o país mais burocrático do ponto de vista tributário. Então, imagina o custo que você tem com contadores, né, com escritório, com software para tentar simplificar o negócio, com, poxa, papelada, com tudo. Né? Então é um custo relativamente alto. E esse custo está embutido no preço dos bens, dos serviços, para vocês terem uma ideia. Né? É, alguns anos atrás, todo mundo conhece, esse exemplo é clássico, né? Mas o sonho de valsa. Pô, o sonho de valsa, todo mundo lembra do sonho de valsa quando você puxava ele assim. De cada lado ele desenrolava e era o bombonzinho. Qual que era o problema? Chegou-se em uma discussão, falava o seguinte, ó, isso aqui é um bombom. E bombom paga 5% de IPI. Né? Era confeitaria, um doce de confeitaria paga 5% de IPI. Só que se fosse um wafer, tinha um benefício tributário, e aí ele era isento do imposto de renda. Só que se ele tivesse embrulhado naquele papelzinho que você puxa um de cada lado, ele tinha que pagar 5%, porque aí era um bombom. O que a Lacta fez? A Lacta contratou uma empresa, uma equipe de projeto, e falou, pô, advogados tributaristas, como é que a gente consegue economizar imposto? Os caras chegaram e falaram, ó, vamos mudar a embalagem do bombom. A gente coloca ele num saquinho fechado, que aí vira um wafer. A gente pode classificá-lo como um wafer. Repara, é o mesmo produto. A mesma coisa. Só que você mudou a embalagem, gastou. Imagino que isso não tenha custado R$100, mas alguns milhões de reais para a Lacta, simplesmente para ela mudar e ela economizar 5% de imposto. Né? Pô, é uma burocracia tributária tremenda. E que a Lacta poderia estar focada no quê? Em fazer um chocolate melhor, um chocolate mais bacana, né, e tudo mais, contratar mais gente, ampliar a equipe, ela estava ocupada fazendo o quê? Pensando em como que ela ia economizar 5% de IPI, porque se ela fizesse um wafer, pô, então assim, para mim, existe um impacto desinflacionário relevante se for aprovada uma reforma tributária bacana assim, César, né, então, acho que, eu tô com boas expectativas para isso, o texto inicial, é sempre assim, né, às vezes as pessoas pensam, pô, reforma, essa reforma tributária não vai dar certo. Mas qualquer reforma, pessoal, no Brasil, a primeira que é enviada é só pancada. É só pancada. Só pancadaria. Né? E aí ela começa a se ajeitar quando ela vai tramitando melhor no Congresso. Então, não esperem que vai ser um passeio no bosque, tudo tranquilo, para passar, né, a reforma tributária, vai ter discussão. Porque uma coisa é certa. Se tem até esse caos tributário, né, alguém está ganhando. Alguém está sendo beneficiado. Algum setor está sendo beneficiado. Por quê? Se não tivesse, não ia existir isso daqui. Ia estar todo mundo reclamando, o pessoal ia falar, a gente precisa arrumar. Né? Agora, para aprovar algo que vai simplificar e melhorar para alguns setores, outros vão chiar, estão sendo beneficiados hoje. Né? Então não vai ser um passeio no bosque, mas a gente tem tudo para finalmente fazer um negócio assim, transformacional para a economia brasileira.
Pois é, e o Cezita tocou num ponto que acho que traz mais risco aí para a reforma, né? Que, putz, pode durar 8 anos. Você falou em um dos últimos relatórios que talvez dure 50, sabe? Para, tipo, implementar de fato tudo que está ali na vírgula da reforma, né? Exato. Então, isso traz um pouquinho mais de risco, um pouquinho mais de incerteza de como vai sair no final das contas, mas acho que o caminho tá mais claro, acho que para a sociedade como um todo, que é esse, né? Agora, como vai chegar lá no final, tá meio incerto ainda.
Exato, assim, é difícil essa reforma tributária vir e piorar alguma coisa, sabe? Você, pô, a gente mandou uma reforma tributária e piorou, a burocracia tributária no Brasil piorou. Pô, aí eu acho extremamente difícil, sabe? Então, assim, mesmo que seja uma melhora marginal, a gente não vai ser a Suíça dos impostos, né? Negócio muito simples e tal, Portugal também é muito simples. Não, longe disso. Mas assim, o Brasil é tão ruim do ponto de vista tributário, que se melhorar um pouquinho, já vai parecer que a gente, nossa, é outro mundo, sabe? Então acho que tem um poder muito bom aqui nessa reforma tributária.
Então o sonho de valsa vai poder voltar a se concentrar no chocolate, isso, né? Não no chocolate. Design da embalagem.
Perfeito, exatamente.
E aí, cara, aí na Speech vocês divulgam as projeções de Selic para cada período? Porque a pergunta que eu queria te fazer é, o que você espera? Primeira queda, você acha que vai ser pequenininha? E o ritmo daí para frente? Você acha que continua caindo bem pouquinho? Como você acha que fecha a Selic esse ano e o próximo?
Legal. sempre, né? A gente tem que entender que o Banco Central ele vai cortando a Selic se uma coisa estiver controlada, que são o quê? As expectativas de inflação. Então, isso a gente tem que entender, né? Bom, dado todo o contexto econômico, global, brasileiro, que a gente está vivendo, eu acho que a gente vai cortar a taxa de juros de maneira relevante. Até mais relevante do que o mercado espera. Por quê? Né? Porque existe um negócio que, inclusive, o Fábio Formiga, né, que ele postou nas redes sociais, ele fala o seguinte, ó, tem a taxa de juros no Brasil que chama taxa de juros neutra, que é a taxa de juros do chuchu, que ele falou. Nem estimula a atividade econômica e nem freia a atividade econômica. Então, a taxa básica de juros da economia brasileira é essa, taxa de juros neutra. Bom, o que acontece? Se o Banco Central, às vezes, ele precisa segurar a atividade econômica, ele precisa colocar a taxa de juros acima dessa taxa de juros neutra. Puxar bem a corda lá no pescoço do burrinho, para ele frear. Às vezes, ele precisa vir com a taxa de juros abaixo dessa taxa de juros neutra. Né? Para quê? Para estimular o burrinho e a economia brasileira a andar. Qual que é essa taxa de juros neutra no Brasil hoje? É de aproximadamente 7,5%, 8%. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Que, na média, nos próximos 5, nos próximos 10, 20 anos, a Selic no Brasil ela tem que ser 8%, mais ou menos. Então, às vezes, ela vai estar acima, às vezes, ela vai estar abaixo. O que, que o mercado, até onde que o mercado acha, né, está precificando hoje, que vai ao corte de juros? Até 9, 9,5%. Veja, ainda está longe da taxa, está relativamente longe da taxa de juros neutra. Então, para o Banco Central estimular a atividade econômica brasileira, se ele quiser dar um impulso positivo para a atividade econômica, ou seja, se ele quiser tirar, soltar a cordinha do pescoço do burrinho, para o burrinho voltar a crescer, a economia voltar a crescer, ele tem que se aproximar mais desse 8 e indo para baixo desse 8. Que eu acho, né, que ele vai chegar mais perto e ele pode ir, inclusive, para baixo de hoje, 8. E hoje o mercado acha que essa Selic vai até 9,5. Né? 9, 9,5. Então acho que ainda tem um espaço relevante para a gente observar dessa queda de juros futuro e tudo mais. Então, assim, olhando do que o mercado espera, eu acho que o Banco Central ele vai cortar mais, né, do que o mercado espera hoje. E aí, de quanto em quanto que ele vai cortando, pô, eu acho difícil ele dar corte de Selic acima de 0,75. Acho que ele começa com 0,25, corta e meio, e assim vai sucessivamente. Né? Acho que o Banco Central ele errou para baixo uma vez, acho que ele vai evitar cometer o mesmo tipo de erro agora. Então, acho que ele vai cortando de meio em meio depois da primeira queda de 0,25, César.
Pode crer. Ó, antes de falar, eu tenho mais pergunta aqui de Selic para você, claro. Mas antes disso, vou ler alguns comentários. O Marcos Kenji tem uma dúvida aqui, que também é uma dúvida... Bom, eu tenho a minha resposta, mas vamos ver quem concorda, quem discorda. Ele quer saber quem é comerciante com essa reforma tributária, vai melhorar, vai piorar ou melhorar? Vamos pagar mais impostos? Ninguém aguenta mais. Na minha visão, o ideal dessa reforma tributária, ou seja, o que se busca, é que, na média, o que a gente já paga de imposto, a gente não pague uma carga tributária ainda maior. É claro que vai ter um setor ou outro, por exemplo, o setor industrial, a expectativa é que se reduza os impostos, enquanto mais para o setor de bens e serviços a carga possa ser aumentada. Talvez para o comerciante passe por um período de ajuste, mas como vai ter uma transição bem gradual ao longo aí de 8 anos, que é a expectativa, eu não esperaria nenhum susto muito relevante. Eu acho que a galera vai acabar percebendo pouco essa reforma tributária na prática, principalmente falando quem é um empresário, seja grande ou pequeno. Você acha que eu tô raciocinando na direção correta, Gui? O que você acha, Yoyo, também?
Eu posso começar?
Por favor.
Eu acho que sim, né? É esse o raciocínio, mas eu acho que a gente tem um problema aqui no Brasil, que ele é um pouquinho mais complexo. A gente não vai conseguir resolver o problema dos tributos só nessa reforma. Por quê, né? O Brasil é um país pobre. Né? E um país pobre que tributa muito mais o consumo do que a renda. O que, que é isso, né? A maior parte da arrecadação de impostos do Brasil, ela vem de consumo. Então, pô, o que você gasta, poxa, compra de alimentos, consome em serviços e tudo mais, você paga imposto. E esse percentual, né, da arrecadação do governo que vem de consumo é muito maior do que países desenvolvidos, outros países emergentes, né, essa proporção que vem do consumo. Isso é um problema. Por quê? Porque isso onera muito mais o pobre. Né? Então, por exemplo, poxa, se alguém ganha 20 mil reais e gasta 15 mil, guarda 5 mil. Então, desses 5 mil reais, ele deixou de pagar impostos. Uma pessoa que ganha 3 mil e gasta os 3 mil, vai pagar imposto sobre os 3 mil que ela recebeu, já que a maior parte dos impostos estão sobre o consumo, né? E isso, essa primeira parte da reforma, que é a reforma sobre o consumo, não resolve. Então, o que, que eu acho? Eu acho que para a gente ter uma carga tributária no geral, no Brasil, que já é alta, né? O Brasil é um país que tributa igual país desenvolvido e oferece um serviço público de país extremamente subdesenvolvido. A gente está na pior relação entre carga tributária e qualidade do serviço público. É horrível, né? Só que eu acho que, assim, se tem um lado que toda essa discussão sobre reforma tributária ela pode errar, é errar para cima, né? A ideia é a gente manter uma carga tributária semelhante ao que a gente tem hoje. Mas vamos pensar, o governo está lá, independentemente de quem esteja lá na hora que quiser aprovar, fala o seguinte, pô, se eu... Ó, isso aqui está muito em cima, hein? Se o seu cálculo estiver errado, cara, a gente vai arrecadar menos. E aí vai ser problema fiscal para gente. A gente vai precisar depois resolver essa bomba aí. Vai precisar cortar gasto em algum outro lugar. Então, quer saber? Ajusta um pouquinho para cima esse número aqui, porque se a gente errar, a gente erra para mais, entendeu? Então, a gente arrecada um pouquinho mais. Então, eu acho que nessa ideia de, olha, a gente, e o Brasil está nisso, né? Nossa situação fiscal não é confortável. Não, pô, tô tranquilaço, minha dívida está tranquila. Expectativa de dívida também está tranquila, eu posso correr o risco de errar para baixo aqui minha arrecadação? Não. Como a gente não pode correr muito esse risco, eu imagino que venha, não de maneira relevante, mas algum aumento de carga tributária por esse medo aí de errar, ele possa vir, sabe?
E acho que tem uma incerteza em relação ao setor, ao lobby de setores, né? Como você comentou em alguma parte aqui da conversa, né, que não agradou, nunca agrada, né, a gregos e troianos, e a gente sabe que a reforma já prevê, né, isenção de imposto para alguns setores, né, mais estratégicos, o imposto reduzido para outros, o imposto de 40% para outros, mas até essas bandas e esses setores contemplados estão sendo revistos, né, de acordo aí com o lobby, com a pressão, então... enfim, tem esse risco, né, mas na ponta final... Eu acho que a gente sempre tem que pensar no andar da carruagem como um todo, né? No fim das contas, se trouxer uma perspectiva melhor de inflação, de juro, né? Que no fim das contas é crédito para você comerciante, o bolo final é positivo, mas a carga tributária ainda tem essa dúvida, né? De quanto que vai ficar.
Exato, exatamente.
Yo, tem um problema técnico aqui. Encaminha para o segundo bloco, que o meu monitor simplesmente desligou. Tô às cegas aqui.
Meu Deus do céu. Pois é, a gente está num perrengue aqui do lado econômico, porque o Cezita está de mudança, né, para a Bahia. Perrengue bom. E essa live foi meio feita aí às pressas. Mas eu vou só relembrar o pessoal que se a gente bater a nossa meta de 100 likes, a gente vai contar quais são as melhores estratégias aí diante da queda da Selic, que talvez em agosto, talvez em setembro, mas o que está claro é que vai vir aí nesse segundo semestre. Cada vez mais economista, mais casa de análise acredita nisso. Então a gente vai contar, mas só se bater 100 likes. Então já compartilha essa live aí com seu amiguinho para a gente chegar nessa meta. O segundo bloco que a gente separou para falar um pouquinho sobre o ritmo dessa queda da Selic. Então, cai até que nível? Você já comentou, né? Até os 9, 9,5%, mas no ano que vem. A minha percepção, e eu não sei se você concorda, mas é que o mercado sempre erra a mão um pouquinho no Fox também, sempre reage, né? Tipo, um pouquinho depois que as expectativas de inflação vão saindo, claro, né? Então... Acaba que quando a gente entra num ciclo de queda de juros, sempre o Banco Central acaba cortando um pouquinho a mais ali do que está mostrando ali no Focus, né? Como é que você está, como é que vocês estão enxergando aí esse ciclo de queda nesse sentido?
Bem como você colocou, né? Se a gente for pegar todos os ciclos de Selic dos últimos anos, altas e quedas, a gente vai ver que no primeiro momento, no primeiro corte, na primeira alta, o que, que o mercado esperava para aquele ciclo, né? Para aquela... para aquele montante de alta de juros ou para aquele montante de corte de juros. Ele sempre subestimou o tamanho, tanto do ciclo de alta quanto do ciclo de corte, né? E por que isso acontece? Porque a gente tem um negócio que é difícil, né? A vida dos economistas é difícil, que tem um negócio chamado, pô, efeito defasado, né, de política monetária. O que é efeito defasado? É que um corte da Selic hoje, ele vai levar de 3 a 9 meses para impactar a atividade econômica. Então, poxa, olha só, né, o trabalho do Banco Central e dos economistas. Eu corto os juros agora. Isso só vai se refletir na atividade econômica de 3, e mais provável, de 6 a 9 meses, daqui a 6 a 9 meses. Então, eu estou meio que tateando no escuro para entender se eu estou chegando num lugar bom, num lugar ruim. Então, como os economistas sabem, como o próprio Banco Central sabe, eles costumam ser um pouco mais conservadores nessa estimativa também, né? Então, normalmente é isso que acontece, né? Os economistas sabem desse efeito defasado e começam a ajustar suas expectativas de Selic ao longo do tempo. Só que o que vem acontecendo? Quando você começa a ter a primeira leva dos resultados, dos dados de atividade, já incorporando essa Selic, né, depois de 6 a 9 meses, opa, vou ter que revisar meu modelo aqui. Acho que a Selic vai ir mais para baixo ou vai mais para cima, né? Então, eu acompanhei vários desses ciclos de corte alta dentro da mesa de operações e sempre foi assim, né? O economista, ele fala, ó, é que agora, né, o modelo não estava refletindo a atividade econômica assim. E agora, então, se a gente coloca essa agora, né, esses novos indicadores, ah, então agora eu entendo que a Selic tem que ir um pouquinho mais para baixo, tem que ir um pouquinho mais para cima. Então, eu acho que desse ciclo vai ser a mesma coisa.
É, começa aquela corrida de revisão, né, de expectativa. A gente vê um bancão revisando, outro em seguida, enfim, fica todo dia noticiário aí de revisão. Vocês acham
Exato.
que vida de economista, de meteorologista é fácil? Vai ser economista.
Não,
Você vê.
meteorologista é mais fácil, né? Por quê? Porque ele diz, e às vezes as pessoas não questionam, podem até brincar, né, com ele, zoar um pouquinho, mas não questionam. Agora, economista não, pô. Eu vejo assim, economistas, PhD, o cara fez PhD, economia, e no MIT e tudo mais, ele solta uma previsão nas redes sociais, aí tem lá alguém que de 19 anos xingando o cara. Falando, pô, você não sabe de nada. Eu falo, meu Deus, é mais fácil ser meteorologista mesmo.
Mas não tá só cara tapa ali, né?
Exato.
Pessoal, vocês me escutam bem?
Sim.
Putz, deu dois bugs aqui, desligou o monitor, tá tudo no improviso, mas consegui voltar, ainda bem.
Boa.
E ô, eu não sei onde vocês pararam, que eu perdi um pouquinho, mas você perguntou dessa chance da Selic cair e subir, porque era essa a minha principal dúvida. Se você acha que,
Sim.
pô, tem mais chance da Selic cair mais rápido do que se espera, você tinha falado, né, que, pô, ela deve cair devagarzinho, mas deve até cair para um nível inferior ao que o mercado está esperando. Você diria que ela tem mais chance, dependendo do que acontecer, reforma tributária ou qualquer outro fator dela, do Banco Central ter que acelerar essa queda ou de retardar essa queda?
Eu acho que não, é, assim, não, ele não vai acelerar a queda, tá? E por quê? Porque assim, a gente se acostumou com movimentos de juros de 0,75 pontos percentuais, de um ponto percentual, que foi o que aconteceu na alta. Só que se a gente apaga esse momento pós-pandemia e a gente volta para o que era a economia normal antes da pandemia, uma alta de juros ou corte de juros de 0,75 ou de um ponto percentual, o pessoal chamava de quase choque de juros. Então, assim, acho que a gente, às vezes, a gente acaba se contaminando por um movimento de curto prazo. Então, eu não acho que seja normal e natural um Banco Central elevar ou cortar a Selic em 0,75 pontos percentuais ou mais. Eu acho que a gente vai voltar porque a gente observava antes da pandemia, que eram altas de 0,25 ou 0,50, no máximo 0,75, mas não algo muito longe disso, né? Então eu imagino que o Banco Central vai cortar de meio ponto, porque cortando de meio ponto, querendo ou não, né, se a gente for colocar o Brasil numa prateleira de juros global, pô, a gente ainda vai estar muito alto, né, com relação aos Estados Unidos, com relação a outros países desenvolvidos, com relação a outros países emergentes, a gente ainda vai estar com uma taxa Selic bem alta, pelo menos para os próximos 5, 6, 7 cortes, né? Então, acho que ele vai cortando de meio ponto, que vai ser um corte defensivo ainda. Já vai estar estimulando a atividade econômica, mas vai ser um corte ainda defensivo.
Bom, esse assunto deixa a galera com medo. Ó. Tem até o Antônio aqui falando que está com receio em relação a essa queda da taxa de juros. Mas o Gui, acabou de acalmar aqui na argumentação dele de que a queda vai ser gradual, vai manter ainda uma Selic bastante elevada por algum tempo, então não precisa arrancar os cabelos. E lembrando a galera que se bater 100 likes, a hora que bater 100 likes, a gente vai falar aqui dos investimentos que a gente está de olho, e justamente eu coloquei esse desafio, porque eu quero ouvir os investimentos que o Gui está de olho. Então, desce o dedo no like aí. É lógico, né? Eu quero as recomendações da Speech de graça aqui na live. É isso que eu quero.
Não, pô, tem que assinar a casa dos caras. Vou ler umas perguntas aqui, ó. Você convidou a gente para conhecer o escritório, o Alan também está se convidando para tomar um cafezinho lá.
Pô, André, vou te falar, às vezes está tão cheio o escritório que nem eu tenho lugar para sentar, viu? Tem que ser reprogramado o negócio.
Mas falando sério agora, ó. Só se liga e caiu, os fundos imobiliários se valorizam ou não? Porque é um movimento que a gente viu bastante, né? Quando o juro estava baixinho lá nos 2%, toda a internet, todo o conteúdo de finanças da época, que era bem menos do que hoje, falava de ações, de fundos imobiliários e tal, aí o juro subiu, todo mundo foi para renda fixa. Uhum. E aí agora, a gente já tem percebido, assim, né? Uma movimentação maior de conteúdos de fundos imobiliários, ações, inclusive do nosso lado, né? Fazendo meia culpa. Uhum. Mas vocês enxergam, né? Uma boa perspectiva aí para fundos imobiliários, porque quem está do outro lado, né? Quem está aí acompanhando conteúdo no YouTube, Instagram, etc., fica meio perdido, né? Tipo, putz, será que eu deveria assumir risco, né? Será que já não passou o momento, porque bolsa, fundo imobiliário já subiu um pouquinho nesse primeiro semestre? Como é que vocês enxergam isso, Gui?
Legal, boa. E assim, né? A gente tem um ditado na Speech que é o seguinte: se tá bom para a gente vender uma série, é porque tá ruim para comprar o ativo. Se tá ruim para investir no ativo. Se tá ruim para a gente comercializar uma série de investimentos, é porque tá bom para comprar o ativo. Então, lá em 2020, ali, quando a Selic caiu para 2%, né? Entre 2020 e 2021. As pessoas estavam muito animadas com ações, com fundos imobiliários. Mas, é o seguinte, os momentos em que a Selic ela está muito baixa, normalmente são os momentos em que você precisa correr para a Selic. Por quê? Porque são os momentos em que os ativos de risco, as ações, os fundos imobiliários, os pré-fixados e os indexados à inflação, eles precificam um futuro tranquilaço, tranquilo. E quando as pessoas precificam um futuro tranquilo, elas estão dispostas a pagar mais caro pelas ações, pelos fundos imobiliários, pelos títulos de renda fixa. E você acaba, então, pagando um valor alto pelos ativos de risco quando a Selic está baixa. Do outro lado, é verdadeiro. Quando a Selic está elevada, está ali nos seus topos, quando o Banco Central já fala o seguinte, ó, aqui já deu. O que acontece? A gente viu agora isso no início do ano. As pessoas precificam o caos pelos próximos 10, 15, 20 anos. Como se o país fosse continuar no caos pelos próximos 5, 10, 20 anos. E o que acontece? Menos pessoas estão dispostas a pagar preços mais altos pelos ativos de risco. Fundos imobiliários, ações, pré-fixados, indexados à inflação, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Se a gente, né, só para dar o panorama, sim, para mim, assim, se a Selic cair, e a Selic vai cair, né, os fundos imobiliários vão ser beneficiados, porque tem um outro fator. Uma coisa é importante da gente mencionar, né? Bons imóveis, historicamente no Brasil, eles corrigem ao menos a inflação. Então, o preço deles corrige a inflação. Se você for pegar a renda que ele é capaz de gerar, o aluguel, é o que a gente chama de retorno real. Né? Então, poxa, se eu comprei um imóvel aqui, coloquei para alugar, pô, o valor do imóvel, na média no Brasil, e o Brasil é um país continental, né? Tem gente que fala, ah, o imóvel que eu comprei lá em Saquarema não valorizou. Eu falo, calma, né? É a média, existem especificidades nas suas regiões, né? E aí tem gente que fala também, ah, meu tio comprou uma pizzaria, alugou no imóvel, valorizou 500 vezes. Calma também, né? Quando a gente fala de imóvel, o Brasil é um país continental, então cuidado. Então, os imóveis, eles tendem a entregar, né, a se valorizar, pelo menos, de acordo com a inflação. E eles têm um potencial de gerar o que a gente chama de retorno real, né, através dos aluguéis. Hoje, o que eu vejo, assim, olho para os fundos imobiliários e falo, cara, tá barato? Tá barato. Porque esse retorno real, essa taxa de retorno real que eles geram, esse que é o chamado dividend yield, né, a taxa de dividendo, Então, é uma taxa muito elevada. O que, que essa taxa elevada indica? Indica não que poxa, ele vai continuar me entregando uma taxa de retorno muito alta, mas indica que o preço dele está desajustado. O preço do imóvel está desajustado. Então, para ajustar, o que, que precisa fazer? O valor desses imóveis precisa subir, né? Então, a gente sempre compara essa taxa de dividendo com outro ativo que entrega um retorno real. Que ativo que entrega um retorno real?
NTNB,
o Tesouro,
né?
IPCA. Exatamente, o Tesouro IPCA+, ou NTNB. E a gente vê que essa taxa de dividendo dos fundos imobiliários, na média, comparado com essa taxa da NTNB, do Tesouro IPCA+, ela está historicamente muito elevada. O que indica um bom espaço para a valorização dos fundos imobiliários. E aí eu vou colocar um outro fator aqui. Ah, o IFIX já subiu demais, Gui. Teve gente falando o seguinte, né? E teve... inclusive, aqueles perfis que zoam, de zoeira de mercado financeiro, falando, ah, tô sentindo um otimismo muito forte com fundos imobiliários igual 2020. Eu falei, cara, essa pessoa não tem responsabilidade para falar um negócio desse, né? Por quê? Se a gente pega o IFIX, o índice de fundos imobiliários, mesmo depois de toda essa alta, nos últimos 3-4 meses, ele está no mesmo patamar de 2019. É como se eu dissesse o seguinte, ó, eu tenho aqui os melhores imóveis do país para você. E não é melhor imóvel residencial, não, hein? É melhor imóvel comercial. Estou falando dos melhores lajes corporativas, dos melhores galpões logísticos, dos melhores shoppings do país e mais bem localizados. E sabe quanto que eu estou te vendendo ele? Olha, ele está entregando uma renda maior do que ele estava lá em 2019, tá? Eu estou te vendendo ele ao mesmo preço de 2019. E eu não estou nem corrigindo pela inflação, meu amigo. Estou te dando a oportunidade, então, de comprar os melhores imóveis comerciais nas melhores regiões, pagando uma renda historicamente muito alta, no mesmo preço que 2019. Nem corrigindo a inflação. Eu faço uma analogia. É como se hoje, você chegasse lá em 2019, quanto que é o preço do Honda Civic Zero? R$98 mil. E hoje? R$150 mil. É a mesma coisa que se a Honda fizesse uma promoção e falasse, ó, agora, Honda Civic Zero, modelo novo, está sendo vendido por R$98 mil, que é o mesmo preço de 2019. Ia fazer uma fila quilométrica nas concessionárias da Honda, né? Então, o que, que tinha que estar hoje em fundos imobiliários? Na minha opinião, as pessoas tinham que estar fazendo uma fila, porque realmente os preços parecem estar muito, muito atrativos. E aí tu fala, ah, Gui, está mentira. Tem um outro ponto que a gente vê que está muito barato. A gente consegue ver o preço de negociação dos próprios imóveis entre os fundos imobiliários. Fundos imobiliários, eles vendem imóveis um para o outro. E aí, quando a gente pega o preço do metro quadrado entre os negócios, entre fundos imobiliários e o que está refletido na cota dos fundos imobiliários, a gente vê que a cota está 15, 20% mais baixo do que eles estão negociando entre eles, os imóveis. Então, tem um espaço de valorização relevante para mim, sim, através dos fundos imobiliários. O Gui, isso vai acontecer no primeiro corte da Selic? Pode ser que não, tá? Assim, o mercado imobiliário, ele é um mercado que tem um ciclo um pouco mais longo, inclusive, do que quando a gente pensa em ações, em títulos de renda fixa, tá? Mas é inegável, na minha opinião, que a gente vai entrar em um ciclo mais positivo para o mercado imobiliário. A gente teve quatro anos ruins, desde 2019, está fazendo 4 anos agora. E a gente vai entrar, na minha opinião, em um ciclo mais positivo. E aí eu dei alguns indicadores, assim, indicativos, porque que eu acho que tá atrativo.
Ou seja, o bonde ainda está passando, né? Não deixa ele passar do ponto, não, porque aí você só vai dar tchau daqui um tempinho.
Exato. Ah, não, e até assim, ó, as pessoas falam, ah, Gui, mas eu já perdi, pô, o IFIX subiu, cara, 15% desde o seu fundo, desde o... Né? E falou, olha, pessoal, os últimos ciclos positivos, o IFIX não subiu 30%, 40%, 50%, ele subiu 120%, subiu 150%. Assim, talvez você tenha perdido a pernada inicial, talvez. Mas, poxa, tá no começo desse ciclo mais positivo.
E um ponto interessante, principalmente porque aqui no Econoic tem bastante gente que talvez não esteja tão habituado com renda variável, que é a classe de ativos dos fundos imobiliários, vai com calma. Não se sente preparado? Aqui no Econoic a gente tem uma série falando de várias coisas que você precisa saber de fundos imobiliários. Ainda assim, conta com o auxílio de uma casa, como a Speech. Há outras casas, inclusive de recomendações de investimentos, que você pode dar uma olhada sim. Então, você pode contar com a ajuda de especialistas. Não precisa e nem deveria, se você ainda não está confiante, se jogar de peito aberto nesse mundo de investimentos sem saber o que está fazendo, porque não é assim que investe.
Posso fazer uma observação, César? Rapidinho.
Você pode tudo aqui, brother.
de várias casas de análise. E é verdade, várias casas de análise fazem um trabalho bom. Às vezes as pessoas perguntam o seguinte: o Gui, eu quero saber qual que é a estratégia que funciona. Se é da Speech, se é da casa de análise XY. Eu falo, olha, o mercado, por incrível que pareça, ele é um jogo em que existem muito mais vencedores do que perdedores. Né? Então não existe só uma estratégia que vai ser vencedora. Tá? Existem estratégias diferentes. Então o que é legal na hora de você escolher uma casa de análise? É você acompanhar os analistas daquela casa nas redes sociais, no YouTube. Boa. E você identificar, né, você perceber qual que você se identifica mais, sente mais confiança, e aí você escolher. Eu tenho certeza, eu tô falando isso porque eu sei que vocês... A Speech vai estar lá entre as primeiras, tá? Então eu falo isso, porque você pode procurar outras lá.
É confiante no taco, mas brincadeira à parte, eu tô assinando e tô curtindo.
Legal, boa.
Olha aí,
desculpa,
ó,
eu te interrompi.
Que isso, cara. E é conversa, não tem essa de interromper, não. O Paulo e o Diego vieram já avisar que passou dos 100 likes, porque eles estão animados aí para saber o que a gente está de olho no mundo dos investimentos com todo esse lance da Selic em queda. Vamos partir para esse ponto, e eu já queria até... Foi uma pergunta, né? Se vocês tiverem outro assunto, fiquem à vontade. Mas eu já queria jogar até uma bomba aí no seu colo, Gui, que eu acho que começa a ficar até... A gente precisa até tomar... Lembrar bem a galera que o mundo da renda variável ele é amplo o suficiente para que a gente não possa fazer generalizações e achar que pode investir... Ah, agora eu vou investir em renda variável e vamos lá. O mundo das ações, que conta com mais... Talvez, na minha visão, com mais ramos diferentes ainda. Tem empresas de petróleo, empresas do setor de varejo, cada uma vai se comportar de um jeito, é claro. É, tem até aquele papo, né? Ah, algumas empresas, como empresas de seguro, conseguem, por conta do caixa, se beneficiar de Selic alta. Talvez, no momento de Selic baixa, esse seja um ponto que não seja tão favorável, embora existam outros para se analisar. Mas, enfim, falei. O que eu quero perguntar é, você acha que o mundo das ações... E Bov, de maneira geral, tende a se beneficiar dessa queda da Selic também? E aí, já vou emendar. Que aí, onde a gente investe, cara?
Legal.
Dica
boa. Dica quente, né? Boa. Eu achei que você... É que a gente ia dilmar aqui, a gente ia dobrar a meta, mas não, a gente vai...
a gente fica 5 horas conversando, mas em geral a live dura 1 hora, 1 hora e 10.
É para não abusar dos nossos amigos convidados, né?
Eu tô brincando. Mas vamos lá, né? Pô, eu acho que assim, né, como comentei lá no início, uma Selic mais baixa, ela faz que os ativos de risco se beneficiem. E um dos ativos de risco, um dos principais, são as ações. E aí a Selic em queda, ela impacta positivamente as ações de diversas maneiras. A primeira maneira, né? Como a maioria dos analistas de ações calcula o valor justo de uma ação. O que é o processo de cálculo do valor justo de uma ação? É o chamado valuation, né? Como é que os analistas eles calculam? Então, como é que você olha às vezes e fala assim, ó, o Banco Itaú dá lá, fala que o valor justo da ação da Vale é de 100 reais. Cara, como é que os caras chegaram nessa conta? Como assim? Essa conta consiste basicamente em fazer, né, uma planilha, várias planilhas absurdas de grandes, mas simplificando. Você projetar qual que vai ser o lucro da Vale nos próximos anos. E aí você pega toda essa expectativa de lucro dos próximos anos e traz a valor presente. Né? Você traz a valor presente por uma taxa de juros. Essa taxa de juros é a que a gente chama de taxa de juros futuro. Então, poxa, quando você tem uma expectativa de Selic em queda, você já tem aqui, ó, um aumento no valor de todas as ações. Pô, Gui, mas é uma empresa horrorosa. A empresa horrorosa vai ser impactada positivamente também pela queda dos juros futuros. É uma empresa maravilhosa. A empresa maravilhosa vai ser impactada positivamente pela queda dos juros futuros, né? Pela queda da expectativa de juros nos próximos anos. Então, olha só. Primeiro impacto afeta a classe de ações como um todo. Por reduzir a expectativa de juros no futuro. Segundo ponto, né? Poxa, com uma queda da Selic, você tende a observar, de 6 a 9 meses depois, uma atividade econômica voltando a acelerar. E uma atividade econômica voltando a acelerar, o que você vai gerar? Poxa, mais uma economia crescendo, maior circulação de bens e serviços, maior circulação de bens e serviços, mais vendas, mais receita para as empresas, né? Então você tende a impactar positivamente o resultado das empresas também através de uma atividade econômica mais forte. Isso tende a beneficiar mais umas empresas aqui e outras menos ali, como o César colocou, mas no geral, todas as empresas são impactadas positivamente também por uma atividade econômica mais forte. E aí o terceiro ponto, e esse é muito legal porque ele pega poucas empresas, quando você tem uma queda da Selic, e aqui que são as empresas que tendem a apresentar uma valorização relevante, né? A queda da Selic, ela diminui o que a gente chama de despesa financeira das empresas. Então, uma empresa que tem 100 bilhões de dívida, 100 bilhões não, né? Joguei lá no alto. 10 bilhões de dívida. E a Selic tá, e aí a dívida dela roda mais ou menos a taxa Selic, e a Selic está em 10%, ela paga 1 bilhão de dívida todo ano. Aí todo trimestre está lá, 250 milhões de custo da dívida. E aí reduz o resultado da empresa. Quando essa Selic sai de 10% para 5%, o que acontece? Essa despesa financeira da empresa saiu de 1 bilhão, se a dívida dela continua lá em 10 bilhões, saiu de 1 bilhão por ano, caiu para 500 milhões. Caiu em 50%. Olha só, então você tem um impacto ali, né, positivo das empresas que têm um nível de endividamento relevante. Olha que doido. A queda da Selic, ela pode impactar positivamente o resultado das empresas mais endividadas. Porque as empresas mais endividadas são as que estão observando um custo da dívida, uma despesa financeira mais elevada agora. E aí, quando a sua despesa financeira cair, tem empresa que vai apresentar um resultado duas, três, quatro vezes maior, simplesmente porque passou a ter uma despesa financeira muito mais baixa. Quem são essas empresas? São as empresas que, normalmente, né, são menores e têm um nível de endividamento mais alto. Cuidado com o nível de endividamento mais alto, porque tem gente que vai lá nos sites de indicadores e pesquisa lá, dívida, aí pega a empresa com a dívida gigantesca, absurda, e fala, essa que vai subir mais, porque o Gui falou, não, calma. Uma empresa estar endividada, né, em um nível relevante, ela não pode estar sufocada. Sufocada não tem jeito, né? Mas se ela tiver com um nível de dívida alto, mas não sufocante, ela vai ser impactada positivamente também, de maneira bem relevante, pela queda da Selic. Todas vão, mas, de novo, né, as mais endividadas tendem a se beneficiar mais nesse processo. E aí, César, né, tem gente que fala, pô, as ações já subiram, Gui. Cara, já perdi o bonde.
Mesma pessoal, história, né?
Mesma história. Ciclo positivo, nos últimos, não nos últimos cortes de juros, não é no último, não, nem nos dois últimos, nos últimos três, nos últimos quatro, cinco cortes de Selic, a média de alta do Ibovespa foi de 170% no ciclo de corte de juros. A gente está falando de um Ibovespa que subiu do seu fundo aí, nem 15%, 15%, 16%. Então, percentual muito baixo, frente a que os ciclos anteriores positivos apresentou, e o que eu acho que tem o potencial de apresentar também, né? Então, falando de ações aqui que eu acho que vão se beneficiar mais, César, eu acho que são empresas menores. Por que empresas menores? Porque empresas menores, elas são muito voltadas em crescimento. Empresas voltadas em crescimento, em ciclo de corte de juros, né? Endividadas em crescimento, nossa, elas tendem a apresentar uma valorização relevante. Mas, de novo, são mais arriscadas. Se tiver alguma coisa, algum problema no meio do caminho, pô, ela também pode ir mal. É por isso que ela tem um potencial de retorno mais alto? Tem. Mas você tem que pesar a mão nela? Não. Você tem que ter um pedaço ali das suas ações nesse tipo de empresa, que eu acho que vão se beneficiar, mas não é para pegar toda a sua grana em ações e colocar nesse tipo de empresa. Mas eu dei aqui um panorama de porque que eu acho que as ações vão continuar apresentando uma performance bacana. E
depende da qualidade da dívida também, né? De como a empresa está usando a grana, enfim, N fatores, mas é só um cheiro ali, né? Um sinalzinho do que a pessoa pode pesquisar ali na hora de montar a carteira.
Exato. Um índice muito bom, que as pessoas focam muito no Ibovespa, em ações, né? E o Ibovespa, se você for comparar ele com o CDI, com o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, IMAB, dos indexados de inflação e outros, você vê que ele apanha em quase todas as janelas de observação. E aí tem aquele ponto, né? As pessoas sempre falam, pô, o Ibovespa é um índice ruim, mal formulado e tal. Tem um outro índice que ele pega empresas já mais consolidadas, que olha só, no Brasil isso é. No mundo não acontece isso. O Brasil tem as suas anomalias, né? Ele é um índice que pega as empresas mais consolidadas, líderes de mercado, na grande maioria das vezes. Ou seja, essas empresas vão apresentar um risco menor, só que no Brasil apresentaram um retorno maior, que é o IDIV, o índice das empresas boas pagadoras de dividendo. São as empresas que normalmente são líderes de mercado, já não tem tanto espaço para crescer, né? Elas falam, poxa, eu tive um lucro aqui de R$1 bilhão no trimestre. O que, que eu vou fazer? Vou expandir? Ela fala, não tem para onde eu expandir. Eu já sou líder do mercado, do segmento. Já tenho quase a totalidade do mercado. Então, o que, que eu faço? Distribuo dividendos. Essas empresas, normalmente, no mundo inteiro, elas têm um risco menor, mas um retorno menor também. Elas são mais estáveis, mas têm um retorno menor. No Brasil, não. No Brasil, elas apresentaram um retorno maior e um risco menor. Sim, não acho que vão ser as grandes campeãs das ações, tá? Mas, assim como todas as outras empresas, elas vão ser beneficiadas também por esse ciclo de corte de juros. E aqui, como o pessoal gosta de renda fixa, imagino que não seja o pessoal que quer, pô, comprar umas ações com volatilidade muito elevada e tudo mais. Né?
Total.
Pode crer. Eu tava até fazendo um estudo esses dias para entregar no MBA lá que eu tô fazendo e tava dando uma olhada na ETF, né? Tem o Divo 11, né? ETF empacotadinha para essas ações boas pagadoras de dividendos. E eu, cara, respondendo aí a pergunta do que eu tô de olho, eu tenho um perfil mais conservador do que o da Yoyo. Ela tem outra estratégia de investimentos que eu dou muita atenção, porque sempre acrescenta, me faz refletir o que eu ando fazendo, né? O que eu ando olhando é marcação a mercado na renda fixa, que é o que a Yoyo tava olhando meses atrás. Agora, vou passar a bola para a Yoyo, ela está numa outra pega. Eu sou mais o da renda fixa de segurar até o vencimento, e agora, nesses momentos de virada de ciclo, eu começo a falar, opa, já estou há algum tempo pensando aí nas marcações a mercados, onde alocar melhor minha grana para eventualmente aproveitar isso, e, putz, errei, não, nada parece que leva a crer que o cenário de queda da Selic não vai se materializar, mas tem aquele negócio de segurar até o vencimento, é isso que eu estou de olho. Yoyo, você quer explicar antes de passar a bola para a cereja do bolo, que é a estratégia do Gui? O que você está de olho aí no investimento nessa virada de ciclo da Selic?
Vamos lá. Eu me posicionei muito em marcação ao mercado, mas eu acho que eu me posicionei num momento errado, a primeira vez, que foi em outubro do ano passado, e peguei boas taxas, mas aí depois veio o que o Gui falou, né? Caos, a economia vai acabar, eleição, enfim, 10 anos, 20 anos de caos aí político. E aí as taxas futuras subiram ainda mais. Mas aí em março eu me posicionei de novo com mais grana e já estou ganhando dinheiro na marcação, assim, né? Mas ainda não vendi, estou esperando para realizar e tal. Mas, assim, me posicionei até um pouquinho a mais, sabe? No pré-fixado, ali no Tesouro IPCA. E me empolguei um pouco também, confesso. Até estava em bastidor aí da Speech, estava participando das lives da Speech e fui eu, Gui, que comentei que estava com a carteira um pouquinho travada. Porque eu comprei um pouquinho a mais de CDB, de títulos de renda fixa privada, né? Debenture, CRI, CRA e tal, porque as taxas estavam muito boas, né? Assumi um risco até um pouquinho maior do que eu deveria na minha carteira, mas é isso. Na renda fixa, acho que já foi. Agora, o que eu estou olhando mais é ação e fundo imobiliário. Eu voltei a me posicionar mais nesse mercado, que eu tinha saído um pouco nos últimos tempos. Fiquei assim com 15% da minha carteira, mais ou menos, em bolsa nos últimos 2 anos. Aumentei agora e não comprei ainda, mas estou de olho em ETF lá fora, né? Então, ETF de renda fixa, porque se o juro está alto no Brasil, nos Estados Unidos também, minha gente. Então, por lá, está nas máximas dos últimos 15 ou 17 anos, mas por aí, né? Tipo, mais de 15 anos. Então, assim, está muito alto, também deve entrar num ciclo de queda em algum momento aí, né? Estão até achando que dessa vez vai ser um movimento um pouquinho diferente, né? Que os emergentes vão puxar a primeira queda para depois os países desenvolvidos, né? Europa, Estados Unidos, começarem a cortar juro. Mas aí eu estou pensando em comprar alguns ETFs de renda fixa lá de fora e também ETF de ação americana, que eu nunca comprei. Eu sempre comprei ação diretamente de lá, né? Tipo das big techs e tal. Mas já saí, já vendi há um tempo e agora estou pensando em voltar por meio de ETF, seguindo aí as recomendações da Speech.
Boa.
Você.
A bola está comigo? Boa. Eu acho que assim, né? Tem uma... Yoyo, você comentou que você comprou lá desde outubro, né? E eu acho que você fez um excelente negócio, tá? Eu acho que, assim, a ideia é essa mesmo, né? É que, às vezes, as pessoas pensam assim, pô, Eu quero comprar na taxa máxima, eu quero comprar e eu quero vender na taxa mínima.
É difícil acertar, né?
Isso eu diria que é impossível, né? Às vezes você vai dar uma sorte de acertar uma ordem de compras, vai pegar na taxa máxima, uma ordem de venda, você vai pegar na taxa mínima, né? Mas qual que deveria ser a pretensão de nós investidores, pessoas físicas? Eu quero comprar ativos de renda fixa a boas taxas e vender a boas taxas. As pessoas têm a pretensão de fazer o quê? Eu quero comprar a excelentes taxas e vender a excelentes taxas, né? Isso não vai acontecer. O ótimo é inimigo do bom, né?
Pois é, e assim, olhando, né, no retrovisor, tipo, não foram taxas tão ruins assim, né? Na época eu peguei 5,6 no Tesouro IPCA, lá em outubro. É que depois subiu para 6,5, 6,9 eu cheguei a pegar em março. Aí eu falei, poxa, deveria ter esperado. Mas assim, na média ficou bom.
A gente sempre, né, quer fazer esse, pô, se eu tivesse tudo no 6,9, mas nenhum gestor de fundo de investimento, nem do Brasil, nem no mundo, eles têm essa pretensão, né? Eles fazem exatamente como você fez. Eles falam, pô, essa taxa de IPCA mais 5, 6 é muito boa. Então eu já vou começar a colocar na minha carteira, ciente de que pode vir mais problemas na frente, e se vier, eu tenho ainda exposição para aumentar, né? Então, assim, eu acho que você vai olhar daqui 1, 2 anos, e você vai falar, cara, aquela taxa de IPCA mais 5,6 é muito boa. Porque, na minha opinião, essa taxa vai para IPCA mais 4,5, IPCA mais 4, né? Se a gente não apresentar nenhum problema relevante aí na economia brasileira nos últimos 2 anos. Então, acho que vai ter ganhos de marcação a mercado bem relevantes ainda. Acho que, de fato, né, a classe de ativos da renda fixa não é a que apresenta o maior upside agora, né? Você tem ações e fundos imobiliários muito atrativos, na minha opinião, né? Mas eu acho que ainda tem espaço na renda fixa, sim, né? E aí, falando um pouquinho lá de fora, pô, a gente olha com muito bons olhos. E aí, de novo, tem um ponto muito importante que às vezes a gente tem que tomar cuidado para não pegar a opinião de gestores de fundos de investimento, porque tem muitos podcasts. Agora eles estão famosos, né? Então é corte para lá e para cá, falando o seguinte: não tá bom para investir em ações americanas hoje. Aí você pergunta para esse gestor, cara, se você fosse segurar um investimento por 5, 10, 5 anos, será que as ações nos Estados Unidos não vão ser um bom investimento? Tá louco, vão ser um excelente investimento. E fala, mas por que que você não quer? Não, porque nos próximos meses pode acontecer isso e pode ter uma correção de 5% a 10%. Eu falo, pô, então o gestor ele está preocupado com a correção de 5% a 10% que pode ocorrer na Bolsa Americana no curto prazo. E aí ele está abrindo espaço para perder uma alta de, pô, 40%, 50% que ele acredita que pode acontecer em 5 anos, né? Eu acho que nós, pessoas físicas, não precisamos nos preocupar com esses movimentos de curto prazo, ainda mais quando eles não são relevantes. Por quê? Porque, poxa, você não vai ganhar um salário maior porque você, superei o CDI nesse semestre, yes, agora eu vou ter performance, meu chefe vai chegar a me dar um salário maior. Não, não vai acontecer isso com você, vai acontecer isso com o gestor do fundo. Então, cuidado para não ter, pegar o horizonte de investimento, né, de tempo do gestor e puxar para a gente. Mas eu não acho também que a maior oportunidade lá fora estão em ações, né? Se você pega historicamente, né, índice preço-lucro da Bolsa Americana, pô, valuation das empresas americanas, parece que está na média. Então não parece que está dando oportunidade igual aqui no Brasil está. Aqui no Brasil, se a gente pega, pô, o índice preço-lucro das empresas, né, o quanto que as ações estão sendo negociadas dividido pelo lucro que elas entregam, está perto das mínimas históricas. Lá está na média. O que que está fora da média lá? Muito acima da média. Renda fixa. Então, a taxa dos pré-fixados de longo prazo lá nos Estados Unidos estão nas taxas mais altas dos últimos 16, 17 anos que a IOIO colocou aqui. Então, assim, ninguém que investe no Brasil hoje, que tem grana lá fora, se tiver alguém que já tinha exposição em renda fixa americana há 16, 17 anos atrás, deve ser centenas de pessoas. É assim, multimilionários que há 17 anos atrás tinham acesso a títulos de renda fixa de longo prazo nos Estados Unidos, né, quem morava aqui no Brasil. Hoje não. Hoje a gente tem uma oportunidade que não aparece há 16, 17 anos. Poxa, Gui, mas será que é o um investimento pro mês que vem? Para esse semestre? Olha, curto prazo é muito incerto. Mas se você for olhar a médio prazo, qualquer pessoa que investiu em um título de renda fixa americano, no nível de taxa que está hoje, carregou por pelo menos 5 anos, pô, teve um rendimento muito bom, muito bom. Então é isso que eu acho que vai acontecer. Acho que os Estados Unidos, né, principalmente na parte de renda fixa, vão entregar rendimentos relevantes. Então, acho que passei o panorama aqui. Será que faltou alguma coisa? Acho que não, acho que é isso.
Se faltou,
passamos por tudo.
Né? Se faltou, é só acompanhar alguém nas redes dele. Se eu fosse recapitular, eu diria então que o que a gente conversou aqui, a Selic deve começar a cair já na reunião de agosto, não vai ser uma queda abrupta. Se você está aí investindo em renda fixa, principalmente em pós-fixados, como o próprio Tesouro Selic, não precisa arrancar os cabelos, a rentabilidade vai continuar bastante atraente por um bom tempo. Esse ritmo de queda da Selic vai ser moderado o suficiente para você não ter que ficar dando cavalo de pau aí nos seus investimentos. A gente não tinha pretensão aqui de com esse bate-papo com o Gui, te falar, ó, investe nisso, investe naquilo, que é assim que você vai ficar rico. Mas estava com a ideia de trazer mais elementos para você refletir como que você deve investir, como você deve pensar o que está acontecendo com o Brasil e tampouco trazer respostas certeiras, né? O pessoal está aqui mandando um monte de mensagem, alguns discordando, alguns concordando, fazendo perguntas que não deu para responder todo mundo. Mas é o seguinte, acompanha o Gui Cadanhoto nas redes sociais, que a gente deixou dois arrobas dele aqui embaixo. Pode mandar pergunta direto para ele, já estou jogando essa bomba no colo dele, que ele vai responder aí.
Tem caixinha toda semana, agora vai ficar mais movimentado.
Isso. E acompanha a gente aqui também. Ioiô, alguma outra pergunta para o Gui?
Não, só agradecer, Gui, o seu tempo. Eu sei que é bem precioso aí na correria, né, do dia a dia. Foi super legal o bate-papo. Enfim, daqui um tempinho a gente volta a se falar em outra live.
Imagina, eu que agradeço aqui. Eu queria dar só um recadinho final, pode ser? O pessoal,
claro.
A gente fala de tanta classe de ativos e às vezes as pessoas pensam, cara, são muitos pratos para balancear, né? E aí eu queria só falar o seguinte, poxa, a gente, como é uma casa de análise, a gente busca informações a todo momento, qual que é a melhor maneira de entregar resultado para os nossos assinantes, para as pessoas que nos acompanham, né? E a gente busca estudos aqui no Brasil, estudos lá fora, nos Estados Unidos, no Japão, mercados emergentes. E aí tem um estudo muito interessante da Oaktree. A Oaktree é uma gestora de investimentos americana que tem 164 bilhões de dólares em ativos sob gestão. A Vanguard, o estudo da Vanguard. E ela falou o seguinte, ó, eu quero identificar qual que é o principal fator que traz retorno para os meus investidores, para as pessoas. Então, poxa, o que que é? Será que traz maior percentual de retorno para os investidores? Será que é investir bem em ações, investir bem em renda fixa, investir bem em fundos imobiliários e tudo mais? E eles analisaram isso, fizeram esses estudos em vários países ao longo de vários anos, e eles chegaram a uma conclusão que o principal fator que é importante para trazer resultado para a carteira de investimentos de uma pessoa é você ter uma alocação estrutural. É mais simples do que a gente imagina. O que que é você ter uma alocação estrutural? É você definir percentuais, né, bons percentuais, que você vai manter em ações, em fundos imobiliários, em renda fixa, nas classes de ativos que você quiser ao longo do tempo e persegui-los ao longo do tempo. Então, poxa, maneira mais básica aqui. Eu quero 50% em ações, 50% em renda fixa. Vou manter essa distribuição aqui ao longo do tempo. Em momentos de crise, o que que vai acontecer com suas ações? Despencar. Você vai olhar para sua alocação estrutural, você vai falar, vixe, eu estou com 25% em ações e 75% em renda fixa. Se você tiver com a alocação estrutural, o botãozinho da alocação estrutural ligado, você vai fazer o seguinte: reduzir o que você tem em renda fixa e comprar ações. Justamente em um momento que normalmente as ações estão baratas. Se elas caíram, é porque elas estão mais baratas, né? Então, a Vanguard e o estudo da BHP lá de 1980, né, o estudo da Vanguard é mais recente, chegou nessa conclusão. Vários estudos apontando para essa conclusão. Tem um estudo da Anbima também apontando para essa conclusão, né, que ter uma alocação estrutural, definir percentuais nas classes de ativos, é uma das maneiras mais eficientes de você trazer resultado para a sua carteira, para você, ao longo do tempo. Então, o que eu diria para você é, foque também uma boa parte da sua energia, talvez a maior parte da sua energia, primeiro, em identificar o que é uma boa alocação estrutural para você, né? Definido isso, a sua jornada de investimento ela vai ser muito mais fácil. Você já vai ter um plano, você vai saber para onde você precisa seguir em momentos de euforia, em momentos de estresse, e isso é o que vai entregar uma boa parte do retorno da sua carteira. Desculpa aí por esse encerramento longo, mas que acho isso? Que era importante falar disso também. E, de novo, obrigado aí pelo espaço, pessoal, e todo mundo que
assistiu isso? A gente agradece. Aliás, a galera tá tudo elogiando aqui as dicas que você tá dando. Tem muito mais conteúdo lá nas redes sociais do Gui, então acompanhe lá também, porque a gente acompanha e vale super a pena. Quem mandou pergunta e a gente não respondeu, aqui, né, esse vídeo aqui no YouTube vai ficar hospedado. Você pode mandar as perguntas depois que a gente responde todo mundo. E nas plataformas de podcast também tem espaço para você mandar perguntas, às vezes até em áudio. Então aproveita, porque a gente tem o hábito aqui de responder todo mundo, igual o Gui abre as perguntas e responde a galera lá nas redes sociais dele. Então taca pau, Gui. Boa. Mais uma vez, obrigado aí pelo seu tempo, pelo bate-papo. Foi muito rico. A galera aqui com certeza curtiu bastante, porque me acrescentou bastante aqui em reflexão dos meus investimentos daqui para frente. Então, um grande abraço. A casa está sempre aberta para você.
Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu. Até a próxima.
Valeu.
Um abraço, galera. Valeu.